boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Governo busca fontes para votar na próxima semana a cobrança previdenciária menor.
Desde o encontro que o ministro Haddad teve aqui com o presidente Rodrigo, o Ministério da Fazenda está debruçado em buscar as fontes.
Aprovada ação incondicionada para pessoas com deficiência vítimas de estelionato. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. A equipe econômica deverá apresentar até terça-feira a fonte para bancar a desoneração da folha de pagamento a ser votada pelo Senado. Repórter Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os pequenos municípios vão continuar pagando 8% da contribuição previdenciária neste ano. Até então, a desoneração da folha de pagamento estava assegurada apenas para 17 setores da economia. Ele não adiantou se a cobrança máxima a partir de 2027 será de 14%, como querem os prefeitos, que rejeitam a de 20%. Mas antecipou a votação de outras propostas que vão contemplar os municípios.
Nós estamos nos encaminhando para medidas muito consistentes, então renegociação de dívidas previdenciárias, uma nova disciplina dos pagamentos precatórios, garantia de uma reoneração gradativa.
O plenário já poderá votar o projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que prevê o aumento gradual da alíquota previdenciária dos 17 setores até alcançar 20% em 2028. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, disse que a equipe econômica ainda busca as fontes para bancar a desoneração da iniciativa privada e dos municípios, estimada em mais de 19 bilhões de reais neste ano.
Desde o encontro que o ministro Haddad teve aqui com o presidente Rodrigo, o Ministério da Fazenda está debruçado em buscar as fontes. Essas fontes estão sendo consolidadas.
A desoneração da folha de pagamento foi aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional, que também derrubou um veto do presidente Lula. Alegando falta de recursos, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Diante da reação do Legislativo, o Executivo decidiu então negociar uma nova proposta a ser votada agora pelo Senado.
Quem cometer estelionato contra pessoas com deficiência será processado, mesmo que a vítima não denuncie. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto pode ir à Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O projeto obriga o Ministério Público a iniciar uma ação penal por crime de estelionato contra pessoas com deficiência, mesmo que a vítima não denuncie. O estelionato é um tipo de golpe onde o criminoso engana a vítima para obter uma vantagem, na maioria das vezes, em dinheiro. A intenção da autora da proposta, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é evitar que, após sofrer o golpe, a vítima ainda precise se deslocar até uma delegacia para registrar a queixa.
Que a gente dá um passo na proteção da pessoa com deficiência. Imagine uma pessoa na cama, ter que sair da cama para fazer o boletim de ocorrência, porque a ação é condicionada à vontade.
Atualmente, a chamada ação penal incondicionada, que independe da vontade da vítima, já é aplicada a crimes contra idosos, menores de idade, incapazes e pessoas com deficiência intelectual. Mas o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembrou que a deficiência física também pode gerar maior vulnerabilidade, por exemplo, com pessoas que têm algum sentido, como visão ou audição, comprometidos.
O Congresso Nacional deve discutir as duas medidas provisórias com ações de enfrentamento à tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Repórter Alexandre Campos.
Uma das medidas provisórias garante o pagamento de R$ 5.100 por família, mesmo que o titular do auxílio receba benefício assistencial ou previdenciário. O valor não vai interferir no Bolsa Família, no seguro-desemprego dos pescadores artesanais, no Cadastro Único do Governo Federal, nem no benefício de prestação continuada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que esse apoio financeiro às famílias gaúchas se soma a outras medidas já anunciadas pelo governo.
Há uma série de medidas lá anunciadas, como o saque calamidade emergência do FGTS, a antecipação do pagamento do Bolsa Família, a aquisição de imóveis usados para as pessoas atingidas, a aceleração do programa Minha Casa Minha Vida, priorizando aqueles que tenham sido atingidos.
A outra medida provisória cria, durante a vigência do estado de calamidade, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai coordenar, planejar e articular as ações de ajuda ao povo gaúcho, juntamente com órgãos federais, estaduais e municipais, bem como entidades da sociedade civil e universidades. As duas MPs que já estão valendo ainda serão votadas pelos deputados e senadores.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.